Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós vamos falar sobre o baixo índice de vacinações no país e, consequentemente, sobre a volta de doenças consideradas já erradicadas. Meu entrevistado hoje é o Dr. Ivan Savioli Ferraz, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Sua atuação se dá principalmente nos seguintes temas: pediatria geral, puericultura, nutrição infantil e epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, em especial vitaminas A e D. Boa tarde, professor Ivan, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel, boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Eu agradeço a oportunidade aqui hoje de conversar sobre assunto fascinante que é vacinas.
Verdade, em evidência, né, professor? Doenças como sarampo, poliomielite, rubéola, caxumba e difteria, tidas como extintas ou controladas, hoje, devido à baixa imunização, né, à baixa taxa de vacinação na população, voltaram. Eu gostaria de saber como o senhor analisa isso.
Veja, a volta de doenças que eram consideradas quase que erradicadas no país é sempre um retrocesso, né? E isso mostra duas coisas, basicamente, né? Realmente, como já foi colocado aqui, a baixa cobertura de vacinação no caso de algumas doenças, que é preocupante, e também, infelizmente, né, o que a gente tem visto aí hoje, né, está em moda aí falar das fake news, né? Algumas ideias errôneas em relação à vacina, o que às vezes impede, o que às vezes amedronta os pais, principalmente, né, de levarem as crianças a serem vacinadas, né? Então, esse tipo de comportamento, a gente não é só no Brasil, né? Nós já tivemos casos na Europa, no próprio Estados Unidos, de doenças que voltaram, né, como o sarampo, né, devido à baixa cobertura vacinal, muitas vezes por decisões nos quais os pais decidem não vacinar os seus filhos por medo de alguma complicação que às vezes praticamente não existe em relação a algumas doenças.
Aquela coisa que as pessoas falam, né, com relação a, tomando um exemplo simples, né, com relação à gripe, né, eu vou tomar a vacina da gripe e vou ficar gripada, né. Tivemos também a vacinação nas meninas do
HPV.
Né, que algumas meninas tiveram uma reação tida como psicológica. Isso. Depois, né, explicada, né, e isso amedrontou a maioria de todas elas para a segunda dose, né?
Sim.
Então é a isso que o senhor se refere. Acredita que seja esse o fator, professor?
Tem várias, isso, você lembrou bem de dois exemplos bem clássicos aí que a gente ouviu, né? Então, eu vou falar do mais sabido pela população. Ah, eu não vou tomar vacina contra a gripe porque eu vou ficar gripado. Bom, então, eu vou tentar ser assim, tentar explicar o que acontece isso. É impossível a pessoa tomar a vacina contra a gripe e ficar gripado. Bom, mas eu conheço um vizinho que tomou e ficou. Então, deixa eu explicar. A vacina contra a gripe, ela é feita por componentes não vivos. O que, que é isso? Tem lá três tipos de vírus contra a gripe, mas eles estão mortos, né? O processo de fabricação mata aqueles três tipos de vírus, né? Então, é impossível a pessoa pegar a gripe pela vacina. O que acontece é o seguinte, que a população confunde muito resfriado com gripe. Isso a gente precisa diferenciar. O resfriado é uma doença bem mais leve, aquele quando raspa a garganta, escorre o nariz, quando tem febre, é febre bem baixa, né? Então isso é muito comum mesmo na época de inverno, porque as pessoas ficam mais tempo dentro de casa. Então você pode tomar a vacina da gripe e ter resfriado, isso é perfeitamente possível. Agora, a gripe é aquela doença que joga a gente na cama, aquele tem tosse, dor no corpo, febre alta, todo mundo já teve isso um dia, né? Então, você pode reparar que a pessoa quando tem, né, toma a vacina, não tem gripe, ou eventualmente, um ou outro pode ter. Por quê? Porque, veja, a vacina ela tem três tipos de vírus, que a gente chama vírus da influenza, né, da gripe. Eventualmente, pode circular algum sorotipo, algum tipo de vírus que não está dentro daquela vacina. Mas é uma pequena porcentagem. Então, na verdade, as pessoas precisam, né, não confundir resfriado com gripe, né? E assim, em relação ao HPV que você comentou, realmente isso existe, né? O que aconteceu foram que algumas adolescentes desmaiaram depois da primeira dose, né?
Foi.
Isso é relatado, né? Só que isso não contraindica. E estudos mostram que essa síncope, a gente chama tecnicamente, a gente chama de síncope, esse desmaio, ele não tem a ver com a vacina, e sim muitas vezes com, realmente como você falou, né, com medo de tomar a injeção. Se você for recordar, muita gente desmaia quando vai colher sangue.
É verdade.
Não é? Então, na verdade, a reação que ocorre é muito parecida com isso. Tem até um nome específico, chama reação vasovagal. É o medo da picada que não contraindica doses posteriores. E também houve, né, se me permite alongar um pouco, houve há uns anos atrás uma ligação de alguns tipos de vacina com autismo, que foi uma coisa assim maluca que apareceu, né, que também deixou, especialmente nos Estados Unidos, né, isso deixou muitos pais com medo de vacinar seus filhos, e a consequência foi um surto de sarampo que aconteceu em algumas regiões dos Estados Unidos, por baixa cobertura de vacina contra o sarampo.
Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, professor. Será que o fato de não termos tido surtos, né, grandes, em grande evidência, dessas doenças, né, faz com que a população pense não ser mais necessária a vacinação, a prevenção, acreditar que a doença não existe mais, não fez com que as pessoas não mais se vacinassem?
Ah, sim, isso é um ponto importante, né? Quando você para de... Eu não vou pegar exatamente as vacinas, mas hoje a gente tem isso com o HIV, né? Muitas pessoas acham que hoje não existe mais AIDS e que AIDS é uma doença banal, né? Tá certo que classificar uma doença como banal não é muito relativa, mas eu acho que sim. Quando você começa a não ouvir mais falar de sarampo, não ouvir mais falar de difteria, apesar que, né, nós tivemos agora um caso confirmado em Ribeirão Preto de sarampo, né, um caso importado, né, mas quando as pessoas passam a não ouvir, né, mais sobre difteria, coqueluche, que é tosse comprida, poliomielite, realmente é um relaxamento natural. Mas que, no caso das doenças infecciosas que não foram erradicadas do mundo, algumas podem ter sido erradicadas do Brasil, mas vejo hoje com grande número de circulação, com a facilidade de você ir para um país para o outro, essas doenças podem ser reintroduzidas como são reintroduzidas no nosso país ou em qualquer outro país do mundo. Sim, eu acho que a baixa incidência dessas doenças faz as pessoas relaxarem e não procurarem os postos de saúde para se vacinarem. Sim, isso eu acho que é uma razão importante.
E dessa forma a gente corre risco de surtos?
Claro, claro, porque veja, quando você diminui a cobertura vacinal, né, a gente aumenta o número que a gente chama de pessoas suscetíveis à doença. Basta uma que essas pessoas se infecte para você reiniciar uma epidemia, ou reiniciar o ciclo, né, da doença naquela comunidade. Sim, sim.
E já que o senhor é pediatra, trabalha, sim, com crianças, né? Eu gostaria que o senhor falasse da importância da vacina em crianças, né, em bebês, crianças.
Sim. Bom, veja, eu na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos médicos, né, a vacina, né, foi, talvez tenha sido, né, a descoberta de maior custo-benefício na história da medicina. O que, que é isso? Né? Ela é relativamente barata, perto do que a gente gastaria tratando os doentes. Né? Eu acho que é difícil pensar em outra medida que seja tão custo efetiva quanto a vacina. E eu vou só me alongar muito pouco. A única doença, né, que nós erradicamos aqui da Terra, apesar que a palavra de erradicação nesse caso era um pouco... Eu não vou entrar em detalhes porque ela tem uma questão técnica, mas a única doença que nós erradicamos até hoje foi a varíola. E por que, que nós erradicamos? Por causa da vacina.
Sim.
Né? Então, isso mostra a importância de se vacinar. Né? E assim, hoje, felizmente, o Brasil, né, tem um bom calendário vacinal. Né? Acho que hoje a gente, assim, perto dos países de primeiro mundo, a gente não deve praticamente nada. E assim, eu acho que é chover no molhado falar da importância de se manter um calendário vacinal em dia, né, sem furos, né, para se evitar realmente doenças que são graves, né? Por exemplo, vamos pegar a poliomielite, né? Ela pode deixar sequelas para o resto da vida, que é a chamada paralisia infantil. E hoje, né, com a vacina, né, é muito triste que uma pessoa venha contrair poliomielite, né, com vacina no século XXI. Então, é extremamente importante que os pais se atentem, né, a essa questão da vacina, que visite o pediatra regularmente, né, que faça não só acompanhamento das vacinas, mas como do desenvolvimento da criança em si. Né? E dentro desse desenvolvimento tem a questão da cobertura vacinal, extremamente importante.
O senhor falou da polio, né? Temos casos de polio?
No Brasil, não.
No Brasil, não.
Não, no Brasil, não. Brasil, mais de 3 décadas que nós não temos um caso quase 3 décadas nós não temos um caso de polio. Inclusive, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da polio pela Organização Mundial da Saúde, né? Mas nem por isso nós podemos baixar a guarda, porque, claro, veja, em alguns rincões da África, e agora houve esse caso na Venezuela, mas foi por um vírus vacinal, né? Mas em alguns rincões da África, né, por questões de tabus, de pobreza mesmo, né, nós ainda temos a circulação do vírus da polio. Então, é possível, é factível que o vírus da polio seja reintroduzido aqui. Agora, e uma das medidas mais eficazes para a gente evitar de ter uma epidemia é manter uma boa cobertura vacinal.
O senhor falou do calendário, né? Que a gente tem um calendário eficiente de vacinações, né? Esse calendário, ele é obrigatório, né? Desde quando ele se tornou obrigatório e por que, né? houve a necessidade de se...
Eu não sei se a palavra obrigatório, né? Ela é, assim, vamos dizer assim, a melhor palavra aqui. Porque você pode decidir não vacinar. Não se vacinar e não vacinar seu filho, né? Mas, inclusive, há algumas correntes aí que pregam a não vacinação, a imunização natural, né? Sim. Enfim, eu não queria entrar em detalhes, eu tenho uma opinião formada sobre isso, né?
Mas eu vou lhe perguntar, viu, a sua opinião sobre isso.
Tá bom, eu vou falar. Não vou me eximir de... não vou me furtar de falar minha opinião sobre isso. Mas, enfim, mas... na verdade, a introdução desse calendário vacinal no Brasil é muito antiga, né? E ela foi aí na esteira, né, das descobertas das vacinas que ocorreram ao longo do século XX, principalmente, né? Apesar da primeira vacina ter sido descoberta no século XVIII por Edward Jenner, né, um inglês, né, que fez a primeira vacina contra a varíola. Depois nós passamos pelo século XIX, já com Pasteur, né, com a vacina contra a raiva. E no século XX nós tivemos um grande desenvolvimento das vacinas, né? E é lógico que o Brasil não ia ficar atrás e implantou esse programa, chama Programa Nacional de Imunizações, né? Eu acho que nem poderia ser diferente, né?
Então, a vacinação é um direito da criança, sim, né? E do adolescente, e previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pais ou responsáveis que não vacinem seus filhos ou menores, né, que estejam sob sua guarda, correm o risco de serem punidos?
Poxa, isso é uma boa pergunta, que eu acho que cai muito mais na esfera judicial do que médica, né? Uhum. Mas eu vou dizer assim, né? Eu não sei se eu posso falar um cunho pessoal aqui, né? Eu, como falei, eu particularmente sou um fã de vacinas, meus filhos são vacinados, eu sou vacinado. E, de novo, eu acho que hoje a gente fala muito de evidências, né? Medicina baseada em evidências. A erradicação da varíola, talvez, para mim, tenha sido a maior evidência da eficácia das vacinas. A erradicação da poliomielite no Brasil tenha sido outra fortíssima evidência do benefício das vacinas. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tomou vacina e teve uma reação. É verdade, como todo produto farmacêutico, porque a vacina é um produto farmacêutico, né? A gente chama de um imunobiológico, ele não é isento de risco, né? Eu sempre comparo, quando você pega um avião, você tem 9.999.999 chances de chegar vivo e uma de morrer. Então é mais ou menos isso a vacina. Não estou falando que isso é a mesma estatística, mas as vacinas hoje são muito seguras, elas são testadas, mas é lógico, uma pessoa ou outra pode ter reação, mas isso não justifica você não vacinar seu filho.
Certo. Professor Ivan, o reaparecimento de doenças tidas como erradicadas, né, é um assunto que já está aí em evidência, né, a gente tem visto bastante na mídia, mas ganhou um destaque grande, né, com a entrada no Brasil de venezuelanos com vírus do sarampo, né? O número crescente de casos do sarampo em brasileiros foi devido à chegada desses venezuelanos portadores do vírus ou a não vacinação de brasileiros?
Veja, só fazendo um adendo, né? Eu acho que isso pode ser verdade lá, né, em Roraima, no norte do estado, mas veja, o caso aqui em Ribeirão Preto não foi da Venezuela, foi importado do Líbano, né? Tá certo? Então, ou pelo menos a pessoa estava no Líbano em missão humanitária, né? Então, né, enfim, na verdade é assim, eu acho que sim, quando você tem chegada de pessoas vindas de locais onde a cobertura vacinal não é boa, você aumenta o risco de ter. Mas é lógico que se você tem uma boa cobertura vacinal aqui no país, a chance, né, dessa doença se propagar diminui muito, né? Então, de novo, acho que eu já falei umas duas, três vezes, nós temos que tentar manter uma boa cobertura vacinal. O que é uma boa cobertura vacinal? É 95% da população-alvo tem que tomar aquela vacina. E parece que em algumas vacinas nós estamos bem abaixo disso, né?
E vacinar, nesse caso, vacinar os imigrantes na fronteira, né? Que foi uma solução encontrada, né? Resolve o problema?
Sim, minimiza. Porque, veja, em média, né? Em média, lógico, né? Isso pode variar de vacina para vacina. Você já começa a ter anticorpos circulantes no sangue contra aquela doença que você vacinou 7 a 10 dias após a vacina. Então, quer dizer, uma pessoa que teoricamente não tenha tido contato com, por exemplo, com vírus do sarampo, uma semana, 10 dias depois, ela está protegida, ela já não adquire e também não transmite a doença. Então, talvez, de novo, seja uma medida aí mais eficaz, né? Mais eficaz, para evitar essa explosão de casos de sarampo, que a gente espera que não vá ocorrer, né?
Sarampo, poliomielite, rubéola, caxumba, difteria, né? As mais comentadas, a falta de conhecimento sobre essas doenças pode também ser responsável pela baixa imunização da população? O que essas doenças causam, né? Como que elas, né? Diz pra gente, quais são os sintomas e como essas doenças, essas aqui que a gente citou, né? Essas mais, que estão em maior evidência, como que elas atingem o nosso organismo?
Antes de mais nada, você falou de uma palavra chamada conhecimento, né? Conhecimento é ligado à informação, né? E a informação, né? Acho que ela é um instrumento poderoso, sempre foi, né? Mas hoje em dia acho que mais ainda, né? E infelizmente nós estamos vivendo essa era das fake news aí, né? E acho que informação está ligada à educação, né? Então, enfim, a gente só acaba mudando situações quando a gente investe maciçamente e corretamente em educação. Mas enfim, mas a maioria dessas doenças que você citou, elas são basicamente transmitidas por dois modos, né? Uma é por via respiratória, quando a pessoa, por exemplo, tosse, né, ou coça o nariz e não lava a mão e te dá a mão e você introduz o vírus na sua boca, ou quando você vai coçar os olhos, né? Ou por via que a gente chama de fecal-oral, através das fezes. Mas como assim? Por exemplo, uma criança que está excretando vírus, a mãe vai lá trocar a fralda dela, não lava a mão, né? Aí fica com esse vírus na mão, aí vai te cumprimentar, aí você leva a mão à boca, e aí você adquire essa doença. Então, basicamente, né, essas doenças que você citou, ou são por vias respiratórias, né, como o caso do sarampo, ou por via que a gente chama de fecal-oral, como no caso da polio, né? E, enfim, e essas doenças em geral, né, elas têm alguns casos que podem ser leves, né, mas alguns casos podem ser graves, né? É possível uma pessoa adquirir o vírus da polio e não ficar com paralisia? Sim, é, né? Sim, é. Mas, infelizmente, vai ter uma porcentagem que, infelizmente, vai desenvolver a paralisia, né? E a paralisia, geralmente, é para o resto da vida, né?
Uma sequela importante, sim, né? Além da polio, né? Quais outras dessas doenças que deixam sequelas e quais são essas sequelas?
Sim. Todas elas, talvez a sequela mais temida de todas seja o óbito, né? Então, é lógico que não é comum, mas a pessoa, por exemplo, pode morrer para o sarampo, né? Em geral, por exemplo, o sarampo é uma doença em geral, né? Quando ela não tem, ela pode dar, às vezes, complicações pulmonares, a pessoa ficar grave, eventualmente até ter lesões oculares, né? Mas assim, a complicação mais temida, por exemplo, do sarampo é a morte. Mas geralmente, quando se a pessoa passar, né, não tiver grandes complicações durante a fase aguda, ela se recupera e fica bem para o resto da vida. No caso da polio, eu já falei, né, a causa e a sequela mais temida é a paralisia. No caso da difteria, que também pode ter, né, infelizmente, difteria, né, faz muitos anos que a gente não vê um caso aqui no estado de São Paulo, né, mas pelo menos aqui na região de Ribeirão Preto, né? Mas assim, ela pode causar às vezes lesão cardíaca, né? E, enfim, mas também pode levar ao óbito, mas se bem tratada, a pessoa se recupera e não tem grandes sequelas, né? A febre amarela que nós temos, né? A febre amarela das pessoas que têm sintomas, das pessoas que entram em contato com o vírus e que têm sintoma, né? Em torno de 30% evoluem para o óbito. Né? E algumas, às vezes, precisam até de transplante hepático. Né? Na verdade, eu poderia ficar discorrendo aqui vários minutos, né? Mas, na verdade, todas essas doenças, mesmo, né, mesmo doenças, vamos dizer assim, cachumba, né? Vamos pegar as cachumba, que às vezes a pessoa, mas cachumba, só incha ali o rosto e uma semana, duas semanas depois a pessoa está bem. Sim, na maioria das vezes é isso mesmo, felizmente. Mas às vezes você pode ter alguns casos, por exemplo, né, de orquite, que é uma inflamação dos testículos e gerar infertilidade, que eu acho que é uma sequela para a pessoa, que se não é das mais graves, é uma sequela que pode trazer, né, aí infortúnios para a pessoa, né, principalmente se ela quiser ter filho. Né, né,
Sem dúvida. Professor, pessoas vacinadas, algumas acabam, né, contraindo essas doenças. Por quê?
Boa pergunta, muito boa pergunta. É o seguinte, quando a gente vacina uma pessoa, né, ou quando você lança uma vacina no mercado, você já de antemão sabe que você, a 100% das pessoas, não vão, ou melhor, não vão ser 100% das pessoas que vão responder para essa vacina. Tem vacina que são 95%, outras são 90%, tem uma vacina contra a dengue, que contra um tipo de dengue não chega a 50%. Então, ser vacinado, né, aumenta a tua chance de estar protegido contra aquela doença. Mas você pode, às vezes, estar por várias razões, porque o teu sistema imunológico não reconheceu, né, ou porque, enfim, você pode ter sido vacinado numa época não adequada, porque você podia estar usando algum medicamento que poderia estar interferindo na resposta imunológica. Dou um exemplo, né, os corticoides. Enfim, você pode sim ser vacinado e não estar protegido. Então, eventualmente, essa pessoa pode adquirir a doença. Mas existe um conceito, por isso que é muito boa a sua pergunta, que até tem um nome esquisito, chama imunidade de rebanho. Quando você tem uma grande porcentagem de pessoas protegidas contra aquela doença, a chance desse vírus, por exemplo, entrar naquela comunidade diminuiu muito. Então, o rebanho, né, as outras pessoas acabam te protegendo dessa doença. Não sei se eu fui claro, mas...
Sim.
Tá? Então, isso é um nome, é uma expressão que a gente usa muito em medicina, chama imunidade de rebanho. Então, por isso que, às vezes, algumas pessoas... Por isso que, por exemplo, é importante, por exemplo, que... Vou dar um exemplo clássico da medicina. Por exemplo, você tem um parente que está fazendo quimioterapia. Ele tem uma leucemia e está fazendo quimioterapia. Essa pessoa não pode receber vacina, porque o sistema imunológico dela, né, não tá em dia. Mas é importante que as pessoas que vivam com ela sejam vacinadas, porque com isso você diminui a chance de introduzir determinado agente naquela casa, e você, por tabela, né, ou por imunidade de rebanho, você protege aquela pessoa.
Protege a pessoa. Muito interessante, né? Faz todo sentido, né? Eu gostaria de agora, então, perguntar para o senhor a respeito da... desse conceito que algumas pessoas têm da não necessidade da vacinação. Né? Tá. A sua opinião.
A minha opinião.
A sua opinião.
Tá bom. Ó, eu acho que eu vou ser repetitivo. Eu respeito. Eu acho que na democracia, né, você tem o direito de fazer e não fazer, desde que o não fazer não prejudique as pessoas que querem fazer. Né? Enfim, mas assim, a minha opinião, né, eu acho que diante das evidências da ciência, né, dos benefícios da vacina, eu acho que é uma atitude arriscada você não se vacinar e não vacinar seus filhos, né? De novo, nós temos fortes evidências de que as vacinas mudaram, estão mudando, né, a história natural de várias doenças infecciosas, né? É, eu acho que se a gente perguntar aí para as pessoas mais antigas, vamos pegar de novo o sarampo, né? Tudo bem, reapareceu, mas era muito comum, né, os nossos pais, os nossos avós, conhecerem várias pessoas que tiveram sarampo. E hoje, se você for perguntar se você viu uma pessoa que já teve sarampo, a maioria das pessoas vão responder não. Por quê? Porque as pessoas são vacinadas. Mesmo rubéola, né? Tá?
Sim.
Não é? Então, eu acho que isso é uma evidência, assim, difícil de você rebater contra, né, em relação aos benefícios das vacinas, né?
E ainda é comum, o senhor como pediatra, o senhor tem contato com pessoas assim resistentes à vacinação?
Tenho.
Pessoas que acreditam no sistema imunológico natural e só?
Tenho, e é muito curioso, meu, porque, assim, infelizmente, infelizmente no meu ponto de vista, né? Tá? Mas, assim, é interessante que a maioria dessas pessoas que são aí, tem essa visão de não se vacinar e não vacinar seus filhos, elas vêm de camadas socioeconômicas assim mais privilegiadas, né? É engraçado que tem acesso à informação e, enfim, acabam talvez bebendo de fontes, né, que não são exatamente científicas. Mas, assim, como eu acredito que a pessoa tem esse direito, né, eu respeito. Agora, eu não sei, né, como ficaria, né, isso não é só em relação à vacina, como ficaria você decidir isso em relação ao seu filho, né? Porque você está decidindo por uma outra pessoa, né? Tudo bem que muitas vezes o pai é o responsável legal, mas eu realmente, assim, na esfera legal, não sei como que isso fica. Mas, enfim, eu acho uma ideia, assim, diante do que a gente tem hoje de evidência científica, uma ideia arriscada.
Segundo o site Agência Brasil, 312 municípios brasileiros têm cobertura vacinal contra pólio inferior a 50%. Né? Não seria o momento de se intensificar essas campanhas de vacinação? E esse 50%, como que o senhor vê essa taxa de risco?
Bom, eu vejo com preocupação, né? Isso mostra uma falha do sistema de saúde. Eu acho que isso precisa ser corrigido urgentemente, apesar de, né, como eu disse, já fazer algumas décadas que nós não temos casos de poliomielite no Brasil. Isso pode ser reintroduzido a qualquer momento.
Isso, né, abre uma porta, né?
Sim. E assim, enfim, em relação às campanhas, nós continuamos tendo campanhas ainda. As campanhas contra a poliomielite não pararam, né? A campanha do Zé Gotinha, né? Elas continuam, se eu não estiver enganado. Em agosto agora vai ter uma nova campanha. O que aconteceu é que hoje se faz menos propaganda, né? Até porque, como a gente não estamos tendo casos de poliomielite, eu acho que a guarda baixou um pouquinho, mas nós continuamos tendo campanhas. Mas veja, sim, eu acho que... talvez intensificar as campanhas, porque antigamente, até uns 10 anos atrás, nós tínhamos duas campanhas por ano. Uma era em agosto e a outra, não me recordo, acho que era em maio, se eu não estiver enganado. Agora nós estamos tendo uma só por ano. Talvez fosse o caso aí de retomar essas duas campanhas por ano. Mas veja, você não precisa esperar a campanha para atualizar sua carteira vacinal. Você pode, em qualquer unidade básica de saúde do Brasil, apresentar sua carteira de vacina e atualizar. Você não precisa da campanha. Agora, lógico, a campanha ajuda, né? A campanha ajuda.
Quando eu falei de campanha, eu pensei justamente na pessoa se sentir motivada, se sentir a vacinar, né?
Sim.
Porque às vezes a pessoa, não acredito, ainda bem que são poucas aqui, né? Mas a pessoa se esquece,
sim,
não dá importância.
Sim, sim.
Né? E passa batido, né? E como o senhor disse, realmente, há uns anos atrás tínhamos muita propaganda, né? Muita propaganda. Era quase que uma festa a vacinação, não é?
Eles usavam artistas famosos, lembra? Para falar, né? Do Zé Gotinha. Era muito importante. E aí, né, se me permite, eu acho que, lógico, eu acho que tem a parte do governo aí, mas talvez até a imprensa, né? Que eu respeito muito, que eu acho que é o quarto poder, né? Eu acho que nós temos o judiciário, o legislativo, o executivo e a imprensa, eu acho que é importantíssimo. Talvez também pudesse, né, às vezes, contribuir, né, mostrando a importância, né, da vacinação mesmo, né? Eu acho que enfim, e esse programa, acho que ele está cumprindo também esse papel, né?
Que bom.
Não é?
Que bom, né? Professor, tá vendo como o tempo passa rapidinho? Já está acabando o nosso tempo ali, ó, já está acabando. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Saúde Sem Complicações, todas essas dúvidas que o senhor nos tirou, nos iluminou aí, né? E para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse, se o senhor tem alguma consideração a fazer, fique à vontade.
Não, primeiro, agradecer essa oportunidade, acho que isso faz parte do trabalho do professor universitário, né? Tentar transmitir informações aí, não fakes, né? Não fakes, pelo menos em princípio, né? E assim, só dizer que, na minha opinião, as vacinas são muito importantes. Eu acho que as evidências estão aí para mostrar, né? Na dúvida, consulte o seu médico. Pais, por favor, façam o seguimento de seus filhos, né? Incluindo as vacinas, mas não só isso. E eu me coloco à disposição para futuras contribuições aí.
Se você, aí nosso ouvinte, ainda tem alguma dúvida a respeito de vacinação, você pode escrever para a gente no imprensa.rp@usp.br. Nós vamos encaminhar as suas dúvidas ao professor Ivan Savioli Ferraz, que foi o nosso entrevistado aqui. Conversamos com o professor Ivan, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Lembrando mais uma vez que a área de atuação do professor Ivan se dá principalmente nos seguintes temas: pediatria geral, puericultura, nutrição infantil e epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, em especial vitaminas A e D. Professor, muitíssimo obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.